aqui. Boa tarde aos colegas que participam do Encontro Nacional de Filosofia Clínica em Fortaleza. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar uma jornada de estudos pelos próximos dias, uma jornada na qual vários colegas apresentarão trabalhos, teremos publicações de obras, de livros, nesta linda cidade que é Fortaleza, no Brasil. O tema dessa conferência inicial, os organizadores colocaram outras duas nesse encontro, então nós conversaremos também nós conversaremos de novo no sábado e no domingo, não é? Hoje é apenas um prefácio aos trabalhos que desenvolveremos. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores hoje aqui e desejar uma belíssima jornada de estudos. O tema desta breve preleção, a abertura dos trabalhos, diz respeito à filosofia clínica como um humanismo. Isso foi tema de uma obra do professor José Maurício de Carvalho, na qual ele aprofunda esses elementos em várias direções. Quando se trata de falarmos da filosofia clínica como um humanismo, imediatamente alguns elementos pedem por uma definição e por uma melhor conformação. Estaríamos falando do humanismo lá do final do século XIV até o final do século XVI? É este o humanismo ao qual a filosofia clínica se refere como uma identidade? Não, não é esse o humanismo. Também este humanismo é uma parte do que nós trabalhamos em filosofia clínica, mas ela por si somente não encontrará nisso um espelho. Recentemente nós fizemos, numa das jornadas de estudos ao exterior, uma jornada de estudos à Toscana, Itália, que é propriamente o epicentro, um dos epicentros do Renascimento e, portanto, do humanismo, aquele humanismo greco-romano que é reeditado com bases na racionalidade. E lá fizemos várias conversações nesse sentido. Quando falamos filosofia clínica como um humanismo, apontamos em parte para lá. Mas poderíamos reduzir tudo o que fazemos em filosofia clínica a um racionalismo, a um antropocentrismo, no qual o homem será o centro de todos os fenômenos? Vocês estudaram na formação filosófica as raízes deste humanismo renascentista. E lá encontraram elementos como, de um lado, um empirismo muito profundo, muito forte. De um lado, o racionalismo muito profundo, logicista, muito forte. E de um outro lado, bastante distante de tudo isso, Deus, a espiritualidade. Para aquele momento historiográfico da humanidade, essa era uma das respostas que se oferecia a tudo que vinha se construindo. Talvez não fosse a melhor resposta, mas era um dos caminhos que eram anunciados. Bem, então, se estamos falando em filosofia clínica como um humanismo, exatamente a que estamos nos referindo, já que apenas parte dela se encontrará com o que houve no Renascimento, naquele forte fenômeno que varreu parte da humanidade. Não é? Sobre o que, então, estaríamos tratando? vamos aprofundar esse tema. A filosofia clínica deve muito àquele renascimento, àquele humanismo com base na racionalidade. Em parte porque, em sua pesquisa historiográfica, em sua pesquisa que também muitas vezes é cientificista, aquilo nos alertou para uma série de questões. E nos alertou, sobretudo, para um fenômeno. Se vamos fazer uma filosofia que se diga clínica, que se identifica com uma clínica, uma filosofia que tratará não a patologia, não a doença, porque em filosofia clínica não existe isso, mas tratará a existência humana. Se vamos tratar disso, precisamos partir do homem para ir além do homem. Não no sentido nietzschiano, não no sentido de desautorizar o homem, mas no sentido da caminhada dele, no sentido do desdobramento existencial para o qual ele, como peça, se propõe em relação a uma série de outras questões. Então, filosofia clínica como um humanismo diz respeito a compreendemos uma parte da nossa jornada histórica como criatura. Se compreendemos, estamos dispostos agora a prosseguir essa trilha, indo além das nossas limitações, indo além da nossa racionalidade que tanto tentou tudo explicar a partir das bases renascentistas? Estamos dispostos a dialogar, mesmo em condições desfavoráveis, na qual não haverá mais apenas uma balança que colocará em pontos opostos um racionalismo e uma espiritualidade, mas muitas vezes conversará isso mesclado na própria trajetória humana? Estamos dispostos a ir além dos limites da nossa humanidade? São perguntas que nos levam diretamente agora sim à filosofia clínica como um humanismo. Mas assim sendo, e se assumirmos este desafio existencial, o que surge diante de nós? O que temos diante de nós? Como prosseguir? É possível uma filosofia e uma filosofia clínica prosseguir para além dos limites, por exemplo, da racionalidade? É possível fazermos um trabalho de consultório que transcenda os aspectos de uma análise cartesiana, uma mensuração, uma métrica da pessoa? Temos como seguir para isso? Como seria? Se recuarmos um pouco e considerarmos os muitos filósofos das últimas décadas, o trabalho que fenômenos estruturalistas, lógicos, historiadores fizeram, temos aqui um horizonte muito bonito e muito amplo de como é possível prosseguir. Há muitas vertentes, mas como prosseguir com esses caminhos de uma maneira concreta, de uma maneira que, se não vamos resumir tudo a uma filosofia moral, como havia no Renascimento, uma filosofia moral de cunho não especulativo, mas racional, e dentro disso, claro, por vezes especulativo, não como uma primeira instância, como vamos fazer essa trajetória? A resposta a isso surge imediatamente quando nos deparamos com a pessoa em nosso consultório. Se procurarmos essa resposta na área teórica, acho que ficaremos com a maior parte de tudo isso de fora. No entanto, se procurarmos a resposta para isso dentro de uma base clínica que se apresenta no âmbito do consultório, então agora podemos abrir um pouco mais esse leque. Vamos ver como isso ocorre. Observem que na interseção que temos no nosso consultório, imediatamente nós nos deparamos com a derrocada do fator lógico, do fator racionalista, do fator que tudo explica por uma decomposição analítica de coisas, de pressupostos, de fenômenos. Estamos diante de uma pessoa que se mistura conosco. E nessa mescla que ocorre na clínica, fatores sensoriais, fatores intuitivos, fatores afetivos despontam. Despontam e caminham junto com as explicativas do método, com as explicações da ética, com as explicações daquilo que nos move. E somos então desafiados a crescer para além de algo que, para nos ajudar, corre o risco de nos engessar, o método, os critérios e tudo mais. Como fazer isso é um dos maiores desafios em clínica. Alguns colegas se perdem completamente nestes pressupostos e acabam fazendo uma clínica de opiniática sem qualquer critério metodológico maior, com achismos, com frases e chavões prontos de uma terapêutica atual, por exemplo, o que importa é buscar o equilíbrio da pessoa. Ainda que não tenha mais doença, buscamos o bem-estar existencial da pessoa, buscamos o equilíbrio, buscamos o fator sensato, queremos que ela leve uma vida na qual ela possa se desenvolver bem, em paz. Isto não é filosofia clínica. Filosofia clínica é o exercício existencial da pessoa. E se eu estou trabalhando com o exercício existencial de uma pessoa, eu não posso defender a priori que estou buscando o bem-estar dela, que estou buscando o melhor desenvolvimento para ela, porque isso inviabiliza o discurso dela, pessoa. Não posso recuar aqui ao Renascimento, em sua base humanista, e dizer, preciso desenvolver o potencial deste homem, desta pessoa, para que ele, com base nos seus critérios racionais, possa encaminhar sua vida e suas coisas, longe dos princípios espiritualistas, longe de qualquer ser supremo, mas próximo de elementos como um panteísmo, um agnosticismo. Isso não é filosofia clínica, porque isso desautoriza o discurso do outro. No momento em que a pessoa chega ao meu consultório e eu já sei o que ela veio fazer, o discurso dela está desautorizado. Porque se ela vem e eu digo, você está aqui para minimizar sua dor, para viver melhor, para se desenvolver, de onde eu tiro isso, se não de mim mesmo, dos meus estudos e nunca da pessoa? Algumas pessoas vêm ao consultório, elas não querem a felicidade, elas não querem o equilíbrio, não buscam o bem-estar, não têm nenhum compromisso com saúde ou harmonia existencial ou essas coisas. Muitos não querem isso, nem sabem o que é isso. E mesmo sabendo, alguns não querem, não procuram, buscam outras coisas. Há quem busque experiências epistemológicas, há quem busque o próprio sofrimento e há quem busque os abismos mais profundos, nietzschianos, de uma existência como um exercício dialético de vida. Alguns são estetas, alguns são diletantes da existência, são lontras do universo brincando. E elas possuem um direito tão grande a isso quanto nós no nosso direito de outras coisas. É isto que a filosofia clínica tem a dizer sobre um humanismo na sua primeira parte, de ir além de nós mesmos. Não é uma tarefa simples muitas vezes, não é uma tarefa fácil muitas vezes. Estar diante de um diálogo franco, aberto com o outro, não se traduz exatamente por concordâncias, por pressupostos harmoniosos e simples. Muitas vezes é muito dilemático, é muito difícil. E dentro disso não há qualquer garantia mais. O filósofo clínico, ele não conta mais com um arcabouço pronto de ideias, de fórmulas. Se uma pessoa nos diz que nos procura porque padece de determinada coisa, nós não sabemos o que é isso. Quando vamos à historicidade dessa pessoa, é ali que começa a construção filosófico-clínica, que pode caminhar então para qualquer direção, que pode se deslocar para qualquer pressuposto muito, muito longínquo. Bem, neste ponto, vamos fazer agora um esparramar destas ideias. Antes de começar esse esparramar, eu vou convidar vocês ao diálogo, convidar vocês ao questionamento, convidar cada um de vocês a mergulhar dentro de si mesmo enquanto nós vamos trilhando agora este novo dado. Neste momento da historicidade da humanidade, nós estamos vivendo áreas limítrofes em algumas coisas. Pela Europa toda, em boa parte da Ásia, em parte dos Estados Unidos, da América do Norte e mesmo do Brasil, são muitos os filósofos, neurocientistas, neurologistas, pedagogos e muitos outros colegas de outras áreas que estão questionando isso que nós colocamos como um humanismo. Estão olhando para um espelho e estão indagando, estão se surpreendendo e estão vendo além deste espelho. Os avanços que estão acontecendo neste momento fazem com que pensemos sobre a nossa humanidade em relação a uma série de outros pressupostos. Hoje, pelo mundo inteiro, e no Brasil é muito forte, em escritos de filósofos como Leonardo Boff, nós temos a ecologia, a ética como um caminho ecológico. Estamos vendo que, diferentemente do que havia até há pouco tempo, os animais possuem não apenas uma inteligência diferente da nossa, mas uma sensibilidade. Já há muitos pesquisadores falando em alma, em espírito nos animais, como algumas religiões e religiosidades vinham já aventando. Mas não só isso. Para muitas pessoas, isso que eu coloco aqui já é um assunto há muito tempo conformado. Agora surgem pesquisadores em várias áreas questionando outras coisas. Não haveria um estatuto ontológico também para as plantas? Não haveria também, para além das plantas, um estatuto ontológico para as coisas inanimadas, definidas assim por nós, pessoas, que com as nossas réguas, com as nossas lunetas existenciais, esquadrinhamos o mundo e decidimos, segundo o que era para nós, esses elementos? Neste momento, muitos questionamentos estão em andamento sobre isso. E eles não são brandos, eles não são tácitos, eles não têm nenhum compromisso com concordância. O que torna ainda mais complexo esta conversação, que por si somente já teria sua complexidade, é que os fatores que estão em andamento na área da ciência e na área filosófica, em outras áreas, fazem com que um enorme ponto de exclamação surja na estrada. Estamos há muito pouco tempo da inteligência artificial não apenas dialogar conosco em bases muito mais profundas, humanas, espirituais, dialógicas, verbais, e sensitivas, a ponto de nos causar a impressão e a interrogação: é isso ainda uma máquina? É isso ainda uma coisa? Ou já é algo que transcendeu isso? E se transcende, já é humano? se transcende, já é espiritual? Ou apenas nós teremos a reserva quanto a isso? Na existência das coisas? Na existência do universo? A nossa humanidade, tal qual foi construída lá no Renascimento, corre o risco. Por isso, quando foi colocado filosofia clínica como um humanismo, entendam, é para aquilo que segue e se abre a partir do humanismo renascentista. Não anterior a ele, não nele, mas a partir dele. Nós filósofos, compete a nós filósofos também esse questionamento. Podemos fazer como foi feito em séculos e séculos passados, quando, diante de uma tarefa assim, recuamos e delegamos a teólogos e colegas de outras áreas, como médicos, o estudo desses assuntos. Seria uma pena se isso voltasse a acontecer. Temos instrumental, temos um referencial, temos conteúdos suficientes para pelo menos participar no prefácio de toda essa discussão, que será muito profunda e vai muito longe. E se vamos participar disso, precisamos cuidar os elementos que agora se oferecem. Na nossa jornada de estudos, realizada numa parceria com a Universidade de Sevilha, na Espanha, o texto que apresentei lá colocava isso como na área médica. Vou apenas reeditar um trecho disso. Lá foi colocado no artigo que, num futuro muito próximo, a engenharia médica, e em específico a área da plástica, e vocês podem ver isso pelas ruas dessa linda cidade que é Fortaleza, pessoas tatuadas, pessoas que operam pálpebras, pessoas que mudam o formato do nariz e dos lábios, pessoas que implantam cabelos, silicones, que modificam a estrutura de seus corpos, colocam lentes azuis nos olhos e muitas outras coisas, não é? Isso não é mais uma novidade para nós. Só que essa engenharia plástica, que hoje nós chamamos de cirurgia plástica, ela vai evoluir muito mais e já está em andamento. Com o advento da robótica e outros, em muito pouco tempo, um trabalhador irá procurar um médico e dirá ao médico que precisa de um terceiro braço, exatamente localizado no meio do peito, um braço menor, talvez a metade ou do tamanho de seu antebraço, facilitaria muito no seu trabalho, já que no seu trabalho ele utiliza os dois braços e precisaria de um pequeno braço livre. O médico, então, fará um estudo computadorizado da estrutura organizacional e estrutural deste corpo, cabeça, tronco e membros, e dirá para essa pessoa que sim, poderá colocar um braço com tal dimensão, com tal estruturação, e todo um estudo terá que ser feito, desde o equilíbrio desse corpo, quando ele estiver caminhando, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver dormindo, quando ele estiver se banhando, quando ele estiver envelhecendo. Isso que eu falo para vocês, que parece que choca algumas pessoas, já é uma pesquisa muito avançada e em breve pessoas modificarão a forma de seus corpos, o conteúdo de seus corpos. Algumas pessoas, por exemplo, irão a um hospital e com o intuito de implantar mais um coração no corpo. Porque dado o débito cardíaco daquilo que elas fazem na atividade delas, um coração coloca em risco a vida. Pode haver um infarto do miocárdio por uma sobrecarga. E então um coração menor poderá ser colocado junto ao esôfago, na altura da garganta, para que essa pessoa possa ter um aporte. Essas pesquisas que chocam nesse momento, elas são o futuro somático que nos acompanha logo aí, logo adiante. E olhem que não estou me referindo a implantes de tecidos e de outros elementos que nem humanos são. Se você pegar for à universidade, pegar um livro da História Ilustrada da Medicina, o que você vai encontrar? As primeiras próteses eram feitas com ossos de animais, com couro. A dentição que se perdia era recolocada com ossos, com cartilagens. As ataduras, as bandagens eram feitas com pedaços de animais. Ou seja, isso não é nenhuma novidade. O que melhorou agora muito foi a tecnologia. Então teremos, além dessas modificações que falei, provavelmente outras coisas, como implantes não humanas em nossos corpos, modificando uma série de questões. Agora, imaginem que eu estou citando tudo isso apenas para ilustrar as modificações do nosso humanismo em nossa corporeidade. Considerem, por favor, na parte intelectiva, na parte emocional, na parte cognitiva, os aportes que teremos nas próximas décadas. Nós estaremos diante de criaturas e se perguntarmos, por exemplo, você é um ser humano? Às vezes isso não terá mais o menor sentido. Porque parte dessa criatura será sintética, parte dessa criatura será implante de várias formas de vida, vegetais, animais, inclusive humanas. Parte da historicidade dela será um implante, parte dos elementos afetivos e outros serão outras coisas. Então, quando perguntarmos a essa criatura, você é um ser humano? Você é uma pessoa? A resposta que poderemos ter é que esse que se apresenta diante de nós e a quem perguntamos pode nos devolver a seguinte pergunta: e você é? Você que até 2017 era, segundo as bases historiográficas da humanidade, um ser humano, neste momento você ainda é um ser humano? E talvez alguns não possam mais responder. Quando falamos que o humanismo, os fatores da humanidade vão além, estamos nos referindo, entre outras coisas, também a isto. E se nós, como filósofos, fingirmos que isso não está acontecendo, que esse não é um problema nosso, eu pergunto a vocês, quem vai se ocupar disso? Os nossos colegas psicólogos que lidam com comportamento? Os nossos colegas psicoanalistas que acreditam na instituição do inconsciente vão trabalhar isso? Os nossos colegas médicos vão trabalhar com isso? Nas suas ocupações de consertar joelho, de tratar rins, eles estão preparados? É essa a função deles? Os nossos amigos e colegas teólogos estão prontos para essa discussão? Quem mais no mundo, senão nós, filósofos, e sobretudo os filósofos clínicos que trabalham a existência, estão chamados a essa discussão, que não é simples. Não é simples. Em alguns aspectos ela é angustiante. Em alguns aspectos ela nos faz ter a humildade e a decência de dizermos: não sabemos. Precisamos da ajuda de todos esses colegas que citei dessas áreas e de muitas outras áreas. Precisamos de historiadores, precisamos de biólogos, de botânicos. Não há mais como um filósofo fazer esta tarefa sozinho. Há séculos, quando filósofos tentaram fazer isso, não conseguiram. Muito menos conseguirão agora. É um exercício de acolhimento e de abertura de horizontes, chamarmos esses colegas de outras áreas para que juntos possamos lidar com isso. Se não cuidarmos, as movimentações que vêm a seguir nos causarão um profundo e talvez definitivo impacto. Olhem, há muito pouco tempo, eu me refiro a 15 anos, em alguns aspectos, há 10 anos, havia compêndios. Você se formava numa área terapêutica e você tinha manuais prontos na prateleira. a pessoa tem uma tristeza, tem uma depressão, administre tal remédio. Haja nos neurotransmissores, enquanto isso, trabalhe na psicoterapia com ela. Se excessiva é porque se voltou contra ela mesma em algum aspecto de flagelo e raiva que não pôde ser exteriorizado, estava tudo pronto. Bastava você ler sobre o que havia, a casuística em torno do assunto, e você poderia rapidamente resolver esses elementos. Hoje, não há mais como fazermos isso. Os manuais não conseguem, antes de sair da editora, eles já envelheceram. Não passa uma única semana sem que tenhamos novidades na área médica, na área neurológica, na área de neuroimagens. Quer dizer, não há mais tempo de termos manuais que nos digam faça isso, faça aquilo. A pesquisa hoje clínica, do ponto de vista da filosofia clínica, em grande parte ela já é feita na hora em que estamos diante da pessoa no consultório. Vou citar alguns exemplos para vocês. Tomemos o Brasil como um exemplo. Sabem o que esses sites de relacionamento, Tinder e outros, estão mostrando? Não apenas aí. Aqui pela Europa, isso já há muitos trabalhos publicados sobre isso que estou dizendo a vocês. Vamos tomar apenas essa área de relacionamento afetivo, ok? Como sites de relacionamento. Então, a pessoa terminou um casamento, tem 40 anos, vai ao Tinder, encontra uma pessoa por afinidade de caracteres que são cruzados, sai com essa pessoa, etc. Isso para vocês já é algo familiar. No entanto, olhem o que eu vou colocar agora e vocês verão que já não é tão familiar. Novos nichos existenciais estão surgindo na humanidade e nós não temos pesquisa alguma sobre isso, não temos qualquer estudo sobre isso. Um exemplo. Hoje, pessoas de 70 anos, 75 anos em cidades como Fortaleza, que estão aposentadas, estão bem de saúde do ponto de vista médico, criaram seus filhos, elas estão muito bem, voltaram a estudar, 75 anos, elas viajam, elas trabalham, muitas trabalham, estão trabalhando, e elas, muitas delas, descobriram que agora conseguem amar. Quando tinham 25, 30 anos, casaram porque era uma obrigação, porque tinham que casar, nem sequer se discutia se era por amor ou não. E naquele casamento tinha que ter filhos, e elas criavam os filhos e trabalhavam uma vida duríssima. Nunca tiveram tempo para poesia, para amor, tal qual o romance que vocês veem hoje em novelas, em periódicos. Pois essas pessoas, muitas delas hoje, descobriram e querem um relacionamento afetivo. Querem amar. Querem ter um namoro, porque não puderam ter. E encontram dilemas imensos. Por exemplo, uma mulher de 73 anos se apaixonou por um homem de 65 anos. Ela quer ter um relacionamento com ele. Se amam, vão viajar juntos. Ela vive coisas que ela nunca imaginou que poderia viver na vida dela. Um dia, ela vem ao meu consultório e diz: "Doutor, o que há comigo? Eu sinto uma angústia, uma tristeza. Quando vamos examinar, sabe o que encontramos às vezes, não sempre, às vezes? Que esta mulher de 73 anos deseja ser mãe deste homem de 65 anos que agora ela ama." Ora, mas a biologia, a cronologia social e todo o resto da nossa sociedade diz: "Não, isso não é possível. Seu tempo passou. Agora você tem que viver mais uns anos e deixar o espaço para outros que vêm. Acabou, você teve sua chance." Delas dizem: "Não, eu não tive a minha chance. Minha chance não me foi dada, agora eu estou tendo. E agora que estou tendo, agora que finalmente meu coração é jovem, pode amar e eu posso ser de fato uma pessoa, essa sociedade a quem eu sustentei e criei me diz que não posso. Por que não posso?" Vão para os manuais de psicoterapia para ver o que vocês vão encontrar sobre isso. Sabe o que encontrarão? Nada. Não há pesquisa alguma sobre isso. É um fenômeno dos nossos dias. E olhem que eu peguei apenas um exemplo dentro de uma área específica, sendo que há muitos outros exemplos em outras áreas. Áreas da educação, áreas do trabalho e muitas outras coisas. Ou seja, como falar em humanismo, como falar em moral, em ética, em uma série de outras coisas a partir de formulários prontos com pessoas assim? E elas estão vindo para o consultório, estão trazendo essas questões para o consultório. Elas não podem mais ter um filho do ponto de vista biológico, não podem mais ter um filho sequer para criar um filho, conforme elas entendem que possam. Provavelmente morrerão no meio do caminho. E, no entanto, mesmo sabendo disso, elas questionam esses elementos. Outros não querem filhos, mas querem viver de uma maneira que aqueles filhos que eles têm, que hoje têm 40 anos, não aceitam de forma alguma. Isso foi um exemplo dentro de uma área específica. Esses nichos estão acontecendo em vários lugares. Hoje, há crianças de 9, 10 anos que têm uma maturidade afetiva que os pais, por exemplo, de 35, 40 anos, não têm. Em certo sentido, essas crianças de 9, 10 anos, elas é que são pais de seus pais. Mas a sociedade dos homens confere poder, autoridade a esses pais e não a essas crianças, que então são sufocadas nas suas primogenituras quanto a isso. Esses nichos existenciais que estão surgindo em quase todas as partes da nossa sociedade estão encontrando, desde a negativa, desde da coerção para suas existências, até uma profunda ignorância na forma de lidar com elas, com esses nichos novos que estão surgindo. E eles vão se multiplicar muito nos próximos anos. E é esse o humanismo com o qual a filosofia clínica se depara e se deparará. O que vamos fazer a respeito disso? É uma das perguntas que eu me faço. Há muitos anos, nós fizemos um encontro nacional de filosofia clínica em Goiânia. Naquela ocasião, o meu querido amigo e uma pessoa maravilhosa a quem eu sempre me refiro com a maior gratidão e amor, que foi Dom Manuel Pestana, o bispo de Anápolis, que fez o curso conosco lá. Ele abriu aquele encontro em Goiânia nos dizendo o seguinte: a filosofia clínica, se afastar de sua natureza humana, de sua natureza moral, ética, e entrar por um tecnicismo, ela perderá a sua essência. Isso que Dom Manuel falou naquela ocasião, nós conversávamos, eu e ele, no jardim da Faculdade Católica, em Anápolis. Sempre quando eu ia dar minhas aulas na faculdade, nós sentávamos frequentemente no jardim e conversávamos sobre estes e outros aspectos. E ele me dizia: um dos desafios que vocês terão como filósofos que trabalham na clínica é este. Como evitar que o que vocês estão construindo se torne numa técnica fria, numa técnica que não consiga mais identificar alma, coração, sentimento e que faça da alma humana uma matemática. Eis aí um desafio. E, de fato, eu concordo com o que ele fala. É um dos grandes desafios nossos manter a poesia da vida, manter os horizontes amplos, manter a existência fluida para além de nós. Que nós, filósofos, com a nossa histórica falta de humildade, com a nossa histórica soberba, possamos finalmente compreender, não todos, porque alguns já compreenderam, o quanto é fundamental o amor, o humanismo, a alteridade. Sem isso, não sei como poderemos caminhar com uma clínica para um futuro próximo. O Encontro Nacional é uma ocasião de podermos ouvir alguns dos colegas que estão fazendo trabalhos em ponta, e vocês terão o privilégio de ouvir alguns colegas maravilhosos com seus trabalhos, suas pesquisas pioneiras. Acho que é um chamado a todos nós para uma pesquisa. De minha parte, me coloco à disposição de vocês e de todos os colegas. Contem sempre comigo. O meu trabalho consiste em servir, sempre foi assim, continua sendo. E na medida em que eu posso, pretendo continuar sempre aprofundando esses elementos. Quero agradecer e desejar um feliz encontro nacional para vocês nessa belíssima Fortaleza. Tenho muitos colegas, amigos queridos aí, por quem eu tenho um grande amor. Sei que vocês poderão, sob a tutela da professora Rose Pedrosa, uma colega valorosa, estudiosíssima, e dos colegas todos presentes, poder desenvolver esses trabalhos, tudo que ocorrerá aí. No sábado, retornamos para mais uma preleção, mais uma conversação. Um feliz encontro nacional. Professor Ivo, agora...